Glórias a Deus. A paz seja convosco.
Amém.
Amém. Me alegro com a sua presença. Tenho certeza que você tinha outros lugares para ir, lugares que você poderia descansar, você poderia se divertir, mas você tem entendido que o lugar onde você tem que estar no dia do domingo é na casa do Senhor, buscando os seus ensinamentos. Nós temos sim um tempo de ação social, de comunhão. Nós temos muitos tempos dentro da casa do Senhor, mas o tempo mais importante é o tempo do aprendizado. É algo que quando você aprende que realmente veio de Deus, aquilo fica gravado no teu coração e nunca mais te abandona. Esse é o legado que eu quero deixar na sua vida. Não é que você passou, participou de festas, que você trabalhou em eventos, mas que você tenha no teu coração a palavra de Deus gravada. E eu glorifico ao Senhor pela sua vida. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema: Jesus é bom ou ele é ruim? Nunca se teve tantas igrejas evangélicas por metro quadrado. Você tromba uma na outra. As pessoas, quando vão abrir uma nova igreja, algumas pessoas inclusive procuram estar perto de outras, sendo que o propósito nosso é ir em lugares onde não há igreja, exatamente para que a gente possa estar alcançando vidas de uma forma diferente. Mas o que está sendo pregado? O que está sendo pregado nas igrejas? A que Cristo se refere os pregadores? Será Jesus Cristo um gênio da lâmpada? Aquele que você esfrega ele, passa um paninho e aí ele te concede 3 desejos? Será que é um Cristo Papai Noel, que ele está ali simplesmente para satisfazer você no fim do ano ou em qualquer época do ano, quando você quer alguma coisa, eu quero tal, tal coisa, e você vai a ele? Será que esse Cristo é o Cristo das Escrituras? Será que é um Cristo paz e amor? Tudo certo, tudo jóia, entendeu? Um Jesus Cristo que, independente do que você vier a fazer, ele está contigo e não abre. Eu procurei uma outra imagem, não era essa, mas aparecia uma imagem um pouco mais tipificada, como um hippie, em que ele aparecia com óculos, com o mesmo sagrado coração no peito. Será que é esse Jesus nas Escrituras? Será que é esse Jesus que fala assim: olha, você pode fazer o que você quiser, está tudo certo, tudo numa boa? Será que esse é o Jesus Cristo verdadeiro que a Bíblia está falando? O versículo que está na semana passada, que nós deixamos na semana passada, é João capítulo 7, verso 14. Quando a festa já estava pela metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Ensinar. Há 2 semanas atrás eu perguntei: aonde andará Jesus? As pessoas, elas viam Jesus, mas não sabiam onde ele estava. Aonde andará Jesus? Na semana passada, perguntamos: Jesus Cristo, ele é bom ou ele é ruim? Vários Cristos têm sido apresentados às pessoas, mas o Cristo das Escrituras, ele veio para nos ensinar. Ensinar o que, pastor? Será que é ensinar eu ser próspero, a fazer o meu negócio render? Falei hoje pela manhã de uma postagem no Facebook: culto do negócio certo. Será que é esse Cristo? Será que esse é o foco de Jesus Cristo? E eu falava pela manhã: esse Cristo que é pregado de prosperidade, parece que ele não bate com o Cristo que diz que não tinha onde repousar a sua cabeça. É estranho. Mas as pessoas, quando ouvem sobre um Cristo diferente, elas ficam maravilhadas. O verdadeiro Cristo está também para nos ensinar, mas nos ensinar a nos amoldarmos à palavra de Deus, e não para conceder 3 desejos. Você quer alguma coisa? Trabalhe, estude e consiga. A palavra de Deus tem hoje como título: nossa sabedoria e dependência em Cristo. Nossa dependência em Cristo. Nossa sabedoria que provém de Cristo. Quero convidar você abri a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Enquanto eu estava definindo esse título, eu achei interessante, porque o Senhor, ele fala sobre essa sabedoria que veio sobre ele, que não é dele. Provérbios 8:12. Não coloquei. Provérbios 8:12 diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Jesus Cristo, ele é a própria sabedoria. Quando você o tem ao seu lado, você tem sabedoria. Evangelho de João, capítulo 7, nós vamos ler do verso 10 em diante. Assim diz a palavra de Deus: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estes, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós lemos a tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes, chegando ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. A tua palavra tem esse efeito nas nossas vidas: mudança e transformação. Senhor, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que o Senhor possa, Pai querido, nos dar o entendimento. Que o teu Espírito possa trazer a nós, Pai, algo novo, algo que venha a moldar o nosso comportamento. Eu preciso do Senhor, Pai. Já orei pela tarde, Pai querido, pedindo que o Senhor me abençoasse. Novamente eu testifico que qualquer coisa que vier de mim, Pai, tem que ser repudiada. Mas todas as coisas que vêm do Senhor, nós a recebemos para a tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Nossa sabedoria e dependência em Cristo. O primeiro versículo que nós vamos ler e ministrar é João capítulo 7, verso 15. Eu peço que você preste bastante atenção. Esses três versículos que nós vamos ministrar, no mínimo dois, tá? São muito profundos. Tem alguns ensinamentos que você carece de você prestar um pouco mais de atenção, e eu vou falar, tentar falar com bastante calma, bastante tranquilidade, para que você entenda. Os judeus estavam surpresos com isso. Isso o quê? O ensino de Jesus. E diziam: como possui tal cultura sem ter estudado? Houve grande surpresa entre os dirigentes, algo que eles não esperavam. Eles foram surpreendidos. Jesus sempre surpreende o homem, surpreende a mim, surpreende a você. Você acha que as coisas não vão acontecer? Você acha que a coisa não tem mais saída? Jesus, ele cria a saída. Ele nos ensina, nos capacita. Jesus Cristo sempre surpreende um ser humano. O problema é que aqueles homens, eles estavam acostumados a medir Jesus Cristo pelos sinais. Eles conheciam Jesus que fazia milagres e maravilhas, mas não conheciam da sua doutrina. As pessoas nos dias de hoje buscam muito mais sinais e maravilhas do que a própria palavra de Deus e os ensinos. Tenho encontrado pessoas em aconselhamento que têm uma vida longa dentro do cristianismo, mas não conhecem esse Deus a quem eles servem. Falava com Paulo lá fora, que está desenvolvendo um trabalho discipulado lá no Novo Gama, e ele tem encontrado pessoas como eu tenho encontrado. Não é algo regional, isso é nacional, isso é da humanidade. Nós temos dificuldade de conhecer esse Deus que nós servimos. E quando você começa a falar de coisas básicas, as pessoas, elas não entendem. Nunca ouviram falar. Os judeus também nunca tinham ouvido falar da doutrina. Conheciam apenas Jesus por conta dos milagres. João capítulo 2, verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. E naquela ocasião, conforme nós já estudamos, Jesus, ele transforma água em vinho. Um fato que ele continua sendo pregado, seja dentro das igrejas, seja fora das igrejas. Via com a minha filha esse sábado um filme épico em que a pessoa disse do amaldiçoado por Zeus, e toda vez que enchia o copo de água, de vinho, ele era transformado em água. Via também num seriado de motoqueiros em que eles estavam lá querendo tomar, e eles falavam assim: olha, tem um que transforma água em vinho, transforma, faz essa transformação, por que ele não está aqui? As pessoas, elas citam Jesus numa situação como essa apenas pelos milagres. João 4,46 também. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Jesus transforma água em vinho. Jesus, ele cura. E as pessoas sabiam que aquele homem havia sido curado, o filho daquele homem importante. João capítulo 6, verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus transforma água em vinho, Jesus cura enfermos e Jesus Cristo multiplica pães. Se eu fosse citar todas as ações de Jesus Cristo, a gente ia parar, passar horas e horas e horas e horas. Mas será que Jesus Cristo, ele é reconhecido apenas pelos milagres? Será que esse é apenas o foco do seu ministério? Eles conheciam Jesus apenas pelos sinais. Agora que ele ensine ao povo, para eles é inexplicável. Fazer milagres, sim. Ensinar, como é que ele consegue? Um homem sem estudos, ver o saber de Jesus Cristo os confunde. Eles estavam admirados que alguém que não estudara em nenhuma das grandes escolas rabínicas, não tinha como o seu professor, um grande mestre rabi, estivesse ensinando com tanto conhecimento, com tanta sabedoria e com tanta autoridade. Para eles era inexplicável isso. Cerca de um ano mais tarde, Pedro e João se encontram numa situação semelhante a essa, em que eles começam a pregar o evangelho do reino, são chamados na presença dos fariseus, dos sacerdotes, e aqueles homens olham e falam assim: eles também são iletrados. Atos capítulo 4, verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, e você não consegue falar com a autoridade que Pedro e João falavam se você não estiver cheio do Espírito Santo, é que aqueles homens estavam. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Jesus não ensina em lugares escondidos, mas ele ensina no templo, exatamente no lugar onde eles mantinham as escolas. Sempre a ação de Cristo é uma situação de confronto. O teu cristianismo é um cristianismo que tem que ser um cristianismo de confronto. Não de você ficar agredindo ninguém, nem de ficar xingando ninguém, nem de você achar que você é melhor que alguém, mas é um cristianismo de confronto, em que as pessoas, elas vivem um cristianismo raso, e você está ali para mostrar para elas que há algo a mais, não é só aquilo. E as igrejas têm caminhado: não vamos ensinar, porque quando nós ensinamos, nós criamos pessoas que questionam: será que ele está falando correto? Hoje pela manhã minha esposa me chamou a atenção num assunto, num exemplo que eu dei. Se eu não ficar esperto, eu sou pego de calça curta. Eu tenho que estar sempre me aprimorando. E é esse o sentido da igreja. Nós temos que estar andando com pessoas que nos edifiquem, e nós temos que edificar outras vidas. O cristianismo para nós não pode ser só um quadro na parede como um diploma, uma carteirinha, em que você tira a carteirinha e fala assim: eu sou membro de tal igreja, ou você anda com uma camiseta. Não é esse o cristianismo ao qual você é chamado. O cristianismo ao qual você é chamado é um cristianismo de confronto, em que as pessoas, elas vão ver no seu proceder, no seu agir, um cristianismo verdadeiro. O seu ensino é um desafio à instituição religiosa. Jesus, que conhece as suas intenções, desejam matá-lo, ele não se amedronta. Você não precisa ter medo. Pastor, mas se eu começar a falar de Cristo, eles não vão me receber mais. Talvez eu seja mandado embora do meu emprego. Se você está pregando dentro do teu horário de trabalho, você tem mesmo que ser mandado embora, porque o horário de trabalho seu é o horário de trabalho. Você não ganha para falar de Cristo. Mas no intervalo, no almoço, na saída, nos happy hour, em qualquer lugar, sim, você é chamado para falar. Os ensinamentos de Jesus Cristo eram diferentes porque continham autoridade. Uma coisa que você tem que entender é que você não precisa se juntar aos religiosos do mundo. Chega de religiosos. Chega de homens que têm filosofias lindas e maravilhosas, mas que não geram fruto nenhum. Você é chamado a um cristianismo verdadeiro. Mateus capítulo 7, versos 28 e 29 diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas, espantadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. As pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente. Eles têm que ver no teu cristianismo algo diferente. Muito mais do que você andar com a Bíblia embaixo do braço. Muito mais do que você andar com adesivo no carro. Tenho falado isso com frequência. Você tem que ser uma pessoa que, quando você está no meio de pessoas, outras pessoas, você é luz. Uma luz que vão querer apagar. Mas você não tem que ter medo. Porque Cristo, Ele está comigo e está com você. Ele testifica na palavra dEle que até o fim da nossa vida Ele está comigo e com você. Você não precisa temer. Tem um amigo meu, já contei esse testemunho, em que certa feita ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu trabalho lá em São Paulo. Pastor, eu trabalho numa escola evangélica, salesianos. E eu estou com um problema. Eu falei: o que que é? Ele falou para mim: na verdade, eu já decidi, eu só quero uma confirmação da sua parte. O que que é? Ele falou assim: festa junina está começando, eu entendo que é uma festa pagã, eu entendo que eu, como cristão, eu não devo participar, e eu quero saber o que que eu faço. Uma coisa que nunca você vai ouvir da minha boca é eu te dizer o que você tem que fazer, porque essa é uma decisão que você tem que tomar. Eu posso apresentar elementos para ele, eu discorri com ele por um certo tempo conversando, e ele falou para mim da seguinte maneira: falou, pastor, eu já tinha a decisão, eu só queria a confirmação que você ia me dar através do que você me falou agora. E eu vou lá, vou falar com o diretor, e se me mandar embora, que eu seja mandado embora. E aquele homem foi lá com o padre e falou: eu quero conversar com o senhor. Ele é um profissional da área de informática, ganhava muito bem. E ele falou assim: olha, eu sou cristão evangélico, eu entendo que essa festa é uma festa que fere os meus princípios. E eu queria dizer para o senhor que eu não vou participar, porque todos os professores haviam sido convocados. E ele falou: eu entendo se o senhor tiver que me dispensar. Ele falou: não, além de não dispensar você, eu vou te dar as horas extras daquelas pessoas que vão estar trabalhando, e você não precisa participar. Glórias a Deus. Poderia ter sido mandado embora? Poderia. Situação semelhante vive a nossa irmã Diene. É um testemunho público, por isso que eu estou falando. Em que ela se posiciona como cristã dentro do trabalho que ela exercia, e ela diz assim: eu não vou compartilhar com isso. 2 anos de desempregado. Nunca faltou nada a ela. Parte do dízimo que você entrega, da oferta que você dá, a gente abençoa ela com uma sementinha, apenas para suprir as necessidades básicas, mas quem sustenta ela é o Senhor. Ficamos no aguardo de capacitação para nos envolvermos na obra de Deus. A grande maioria dos cristãos fica esperando algo sobrenatural. Talvez um anjo aparecer uma luz brilhante, talvez esperar uma voz de Cristo, como foi com Paulo, derrubando ele lá. Mas a grande maioria das coisas, às vezes, não acontece dessa forma. Para nos envolvermos na obra de Deus, apenas necessita boa vontade. É muito importante o ensino, claro. Eu sou professor de teologia, alguns alunos meus estão aqui, já estudaram comigo. Eu acredito no ensino, mas você não precisa esperar um ensino para se colocar a campo. Você precisa trabalhar. O problema é que nunca nos sentimos capacitados a nada. Você pode estudar, 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 e você vai sempre se sentir dependente. E é algo que provém de Deus. Nunca eu vou me sentir independente. Nós somos total e completamente dependentes do Senhor. João capítulo 7, verso 16. Jesus lhes respondeu: o meu ensinamento não vem de mim, mas daquele que me enviou. A doutrina que Jesus expõe não é a sua opinião pessoal, nem foi aprendido nas escolas oficiais, mas é do próprio Deus. Cristo mostra que essa circunstância, a qual ele se tornara escândalo para os judeus, é um caminho natural que nós devemos trilhar. Conforme você vai crescendo espiritualmente, você vira pedra de tropeço para aqueles que não creem. E isso gera algum desconforto. Por isso que nós somos dependentes. O Senhor, Ele é aquele que nos sustenta. Quando você se levanta para falar, quando você se levanta para testemunhar, é nesse momento que o Senhor nos fortalece. Ele nos segura pela mão. Ele é aquele que nos ajuda a caminhar. Era como se Jesus estivesse querendo dizer: vocês olham para um que não foi educado na escola dos homens, mas um que foi educado na escola de Deus. Eu sou a sabedoria de Deus. Salmo 121, verso 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro não está em imagens. O socorro não está na aposentadoria que vocês têm e agora nosso irmão Paulo conseguiu pela graça do bom Deus. O teu socorro, ele não está na tua previdência privada, não está no seguro do carro, no seguro da casa, não está no plano de saúde, mas o teu seguro está no Senhor. O meu seguro, ele está no Senhor. Isso significa dependência. A razão pela qual o Pai Celestial determinou que o Filho não viesse de escolas de escribas era para que a origem do Evangelho procedesse de uma maneira mais evidente de uma escola espiritual provinda do próprio Deus. O Senhor não ia deixar que fosse roubada a glória dele através de estudo com qualquer fariseu, qualquer rabi que seja. O ensino dele vem dos céus. Mateus capítulo 4, verso 4 diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Dependência. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e não, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Dependência. Cristo escolheu homens ignorantes e sem escolaridade para que fossem seus apóstolos e os instruiu para transformá-los em novos homens. Se você fosse Cristo, você nunca teria escolhido aqueles discípulos. Nunca. Jesus Cristo tinha um propósito com isso. Cristo mostra com sua resposta onde devemos buscar a autoridade espiritual. Sim, nós temos que estudar. Mas se você depende da tua autoridade espiritual, você está na igreja A, B ou C, da unção do pastor, a mão do pastor, de algum líder, não é aí que você vai buscar a verdadeira autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela procede de Deus, apenas de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Crônicas 29, versos 13 e 14. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti e das tuas mãos. Tu damos. Tudo que você tem, tudo que você é, procede de Deus. Você tem o seu esforço, sim. Há necessidade de você se esforçar, sim. Mas tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Ao afirmar que a doutrina era do seu pai e não a sua, ele indica de onde vem a autoridade das suas palavras. O que ele ensina em nome do seu pai não é uma doutrina humana, não procedeu de homens, mas procedeu de Deus. Aonde você estiver ouvindo a palavra de Deus, você tem que colocar na frente o anteparo do Espírito Santo, para que você possa filtrar o que tem sido falado, para ver se as coisas que estão sendo faladas procedem do coração de homens ou do coração de Deus. Pessoas têm usado palavras em nome de Deus para podar as pessoas numa área financeira, tirar todo o sustento dela. Se você não der, você não recebe. Se você não der o seu melhor, e aquela palavra vai martelando, procede de Deus isso? Será que Deus está falando isso? Será que o Cristo que está sendo pregado é um Cristo das Escrituras? Não, pastor, mas eu não posso falar contra o ungido de Deus. Vai estudar para saber o que é o ungido de Deus. Você é ungido de Deus. Você é uma pessoa separada do Senhor. Quando você olhar qualquer líder religioso, olhe com respeito, mas saiba que ele é um homem como você. Se você furar o dedo dele, vai sair um sangue vermelho como o seu. Não há nada de especial na minha vida. Eu não sou melhor do que você. Eu não tenho uma porção maior do Espírito na minha vida. Não é como Moisés, em que a porção do Espírito Santo estava sobre ele, e aí a hora que ele vai delegar para outras pessoas, o Senhor ele tira uma parte do Espírito. Comigo não é assim, eu tenho a mesma porção que você. Eu tenho as mesmas dificuldades de orar, de ler a palavra, de me dedicar ao Senhor, que você. Não olhe para mim como um melhor, não olhe comigo como um especial, mas olhe para mim como uma pessoa que caminha junto com você. Ao afirmar que a doutrina era de seu pai e não sua, ele indica de onde vem a autoridade das suas palavras. O que ele ensina em nome de seu pai não é uma doutrina humana, mas é uma doutrina que vem de Deus. Esse entendimento deve ser de toda pessoa que toma sobre si o ofício de mestre. Toda pessoa que deseja ensinar na casa do Senhor tem que entender que a sabedoria é dele. Quando eu digo na casa do Senhor, não é nessas quatro paredes. Entenda que a palavra grega, que é a denominação de igreja, vem de eclésia. Eclésia quer dizer assembleia dos chamados para fora. É lá fora que a gente tem que ser cristão. Aqui é muito fácil. É lá fora. É lá fora. Devemos nos colocar a campo para instruir e evangelizar. Pastor, como neste mundo tenebroso eu vou fazer isso? Essa semana estourou um escândalo, mais um deles. Parece que o ser humano ele não conhece medida para irritar o Deus. Parece. Parece que o ser humano, a cada vez, ele está enchendo mais a medida de podridão nas suas ações. E aí, se você acompanha um pouco da televisão, você vê que agora, operação carne fraca. Pessoas não têm temor nenhum. Vendem carne podre, vendem carne estragada, vendem carne passada. Pessoas morreram por isso. Pessoas passaram mal por conta disso. Mas as pessoas estão apenas preocupadas em auferir lucro. Auferir lucro. Ninguém está preocupado se alguém morreu. O que importa é que nós temos que ganhar. Grandes empresas, aos quais para nós são referência, estão sendo investigadas. Como que nós vamos viver agora? O que nós vamos comprar? Como que nós vamos comer? Pessoas que foram levantadas para fiscalizar vendem a sua aprovação em troca de dinheiro. Onde nós vamos parar? E isso acontece com a carne, isso acontece com medicamentos, isso acontece com toda sorte de coisas, e nós estamos à mercê de quem? De Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde vai vir o teu socorro? A pessoa naquela época, o salmista, ele olhava para o monte, ele só via imagens de escultura, ele falava assim, essas imagens não podem me ajudar em nada. Onde eu vou buscar o socorro? O socorro vem do Senhor. Por isso que você, cada vez mais, você tem que estar na presença do Senhor. Você vai fazer compra no mercado, Senhor, me instrui. Algo que a gente fazia quando ia nos médicos, Senhor, que os médicos possam serem orientados pelo Senhor. Orei muitas vezes. O Senhor, que é o médico dos médicos, ele possa estar fazendo essa cirurgia, esse tratamento. Agora, para a gente ir no mercado, a gente tem que fazer a mesma coisa. Que eu possa comprar uma carne que não seja estragada, um legume que não esteja contaminado, porque as pessoas estão preocupadas apenas com finanças. Isso chama-se dependência. E o último versículo, João capítulo 7, verso 17, diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, reconhecerá se a minha doutrina é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus, antes que objeções surgissem, porque os homens eles queriam matá-lo, ele levanta a seguinte possibilidade. Pensamentos que as pessoas poderiam falar. Por que te glorias no nome de Deus se nem sequer sabemos se procedeste dele? Por que nos impõe ensinamentos que sequer admitimos que se aplique a ti? Jesus Cristo vem. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá que o que eu falo, a minha doutrina, ela é de Deus ou se não é de Deus? É do meu coração ou é de Deus? Porque se é de Deus, vocês têm que aceitar. Cristo, pois, declara que o juízo correto emana do temor e reverência a Deus e a Ele somente. Se você não tiver temor de Deus, você não consegue executar um julgamento correto. Dependência. Se as suas mentes nutrem uma boa disposição pelo temor de Deus, facilmente eles perceberão se o ensino é verdadeiro. Se você, o teu desejo, e eu ministrava essa semana que passou um jovem, e ele chorava na minha presença, ele dizia assim: pastor, eu quero acertar, mas é difícil, eu não consigo. Essa disposição é uma disposição que agrada a Deus. E você, quando tem esse tipo de disposição, você consegue julgar a situação, se ela é de Deus ou se não é de Deus. Igualmente, ele exorta indiretamente, pois como é possível para aqueles líderes judeus não conseguirem distinguir entre a falsidade e a verdade? Ele é um bom ou ele é ruim? Não sei. Eu vejo que ele faz milagres e maravilhas, outros não, eu acho que engana o povo. Aonde está o discernimento daqueles que eram estudiosos? Onde está o discernimento daqueles que conheciam o Antigo Testamento de ponta a ponta? Que eles eram educados a viver aquilo na maior certeza, na maior presteza, tentando não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus Cristo indiretamente está falando: se vocês realmente conhecessem o Evangelho, conhecessem o Deus que vocês dizem que você serve, vocês entenderiam que o que eu estou falando é verdade, que é verdade. Essa afirmação é muito importante, pois Satanás continuamente mantém a sua trama contra nós e estende as suas redes de todo lugar com a função de te pegar desprevenido, me pegar desprevenido. A ação dele é: eu vou pegar o fulano desprevenido. Quando ele começar a aliviar a oração, quando ele começar a aliviar a frequência na igreja, quando ele começar a aliviar as suas orações, os seus devocionais, é nessa hora que eu vou pegar. Satanás, ele tem todo o tempo do mundo para esperar você cair. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. Sobre no sentido da bebida e sobre também no que você está ouvindo e recebendo. Qual é o ensino que você está absorvendo? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda ao seu derredor, como o leão que ruge procurando alguém para tragar. O leão, ele nunca vai atacar quando você estiver numa condição fortalecida. Ele vai esperar você cair no pecado, ele vai esperar você querer viver numa vida de tranquilidade, num cristianismo bem leve, porque é aí que ele vai atacar a mim e atacar você. Aqui Cristo previnha nos precavermos de não nos expor a algum dos seus enganos, nos assegurando que se estivermos preparados a obedecer a Deus, Ele vai nos iluminar. A palavra de Deus, Ele é luz. Quando nós nos submetemos a Deus, o que acontece é que o Senhor, Ele nos instrui. Ele não permite que a gente tropece com o nosso pé em pedra, mas Ele nos mantém em pé. Ele jamais deixará de nos iluminar com a luz do seu Espírito, de modo que seremos capazes de distinguir entre a verdade e a falsidade. João 34, Salmos 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor, o próprio Deus, Jesus Cristo, que prometeu que estaria com você todo o teu tempo, Ele diz que Ele acampa ao seu lado. O diabo, ele fica ao derredor, mas Satanás não pode atravessar uma barreira que o próprio Deus, o próprio Cristo, te protege. Portanto, nada pode nos impedir de julgar corretamente, a não ser a incredulidade e a desobediência. E quando nessa condição, toda vez que Satanás te afrontar, você merece. Satanás, ele só te alcança quando você sai dos caminhos do Senhor. Até então, o Senhor, Ele te livra. Ele não deixa que você passe por lutas e tribulações em algumas vezes, em outras vezes Ele permite, mas Ele sempre está com você. Ele sempre está comigo. Na escura da noite, na tristeza, no hospital, aonde quer que seja, o Senhor está comigo e Ele está com você. Moisés nos adverte dizendo que quando os falsos profetas surgem, nós somos testados e provados por Deus. As pessoas, elas dão muito valor e poder para Satanás, mas ele nada mais é do que um funcionário de Deus. Ele age segundo o mandamento do Senhor. Ele não pode fazer nada que o Senhor não ordene ou permita. O Senhor tem o controle de todas as coisas, Ele é soberano. E quando os falsos profetas, eles vierem trazer um ensino diferente, porque falso profeta são pessoas que interpretam a palavra de Deus de uma maneira errada, e ensinam de uma maneira errada são os falsos profetas, porque a função profética é declarar a palavra de Deus, assim diz o Senhor. E se o Senhor não está dizendo, ele é um falso profeta. Mas pastor, e se ele pregar e as coisas realmente acontecerem? A pessoa fala assim: olha, eu vou bater o carro, eu vou passar no emprego, eu vou casar e as coisas acontecem. É de Deus? Será que é? Deuteronômio 13, versos de 1 a 3. Quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-nos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais a Deus, ao Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Pratos de lentilha vão ser oferecidos para você, e são todos os dias. Pessoas, elas oferecem facilidades, oferecem situações para você que não estão na palavra, para te tirar do foco. E quem está fazendo isso, quem está utilizando isso, é o próprio Deus, para ver onde está o meu coração e o seu coração. Será que as pessoas que estão sentadas no domingo, elas são cristãos verdadeiros ou são cristãos superficiais? Por os ensinos de Cristo serem contrários à vontade da nossa carne, muitos na atualidade rejeitam a sã doutrina. A palavra de Deus, ela é dura, ela não é fácil, às vezes ela desce difícil pela garganta. Muitas pessoas não querem essa palavra. 2 Timóteo capítulo 4, estou finalizando. 2 Timóteo 4, verso 3 e 4 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Toda vez que você falar do amor de Deus para alguém, alguém não receber, entenda que as pessoas, elas estão rejeitando o próprio Deus. Se você fala realmente da palavra, eles estão rejeitando o próprio Deus. E isso é bíblico, é para que se cumpra a palavra. Não é algo que é ação de Satanás, não, é ação do próprio Deus. O próprio Deus, ele dá entendimento ou não dá entendimento, ele dá fortalecimento ou não dá fortalecimento, e nós temos que buscar andar nos caminhos dele de toda forma que nós pudermos. Ao contrário, se nós nos devotarmos inteiramente à obediência a Deus, cremos que Ele nos dará o espírito de discernimento para ser o nosso guia. Portanto, não devemos nos espantar se a doutrina do Evangelho, ela for recebida por tão poucas pessoas nos dias de hoje. Se você falar o que você ouve aqui, as pessoas vão falar assim: você é louco? Eu já ouvi, já falei para vocês. Pastor, tem alguém que fala o que você fala? Eu falei: tem. Eu aprendi com muitas pessoas, homens de Deus. Mas as pessoas, elas não acreditam, não querem crer. Elas querem crer num culto que tem um show, que tem holofotes, fumaça, e o povo pulando, pulando, pulando. Isso que atrai gente. Coloca uma faixa aí do pastor famoso, a igreja enche, porque as pessoas querem novidade, elas não querem a palavra. Elas querem um show. Um show da fé, um show gospel. Eu quero me divertir, eu quero ficar alegre, eu quero ficar feliz, eu quero que o culto me deixe feliz. Não é isso que a palavra de Deus quer fazer com você. Jesus Cristo, ele não foi para a festa, ele foi para ensinar. É um tempo de investimento da sua vida, de busca nos ensinos da palavra de Deus. Além disso, essas palavras de Cristo contêm uma definição da verdadeira religião. Isso é, devemos nos preparar para seguir a vontade de Deus, o que ninguém pode fazer, a menos que renuncie os seus preconceitos. Abra a mão daquilo que você acredita como verdade, que não está na palavra. Abra a mão. Cristo quer que nós formemos um juízo sobre toda e qualquer doutrina. Tudo que você ouvir, julgue, segundo as Escrituras. Não receba os ensinamentos sem antes confirmar nas Escrituras. Romanos 12, 2. Para orarmos: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muda sua mente, muda o seu entendimento, cresça como cristão. Não fique apenas como um repetidor, mas entenda as coisas que você está lendo e que você está ouvindo. Jesus quer que o que provém de Deus seja recebido sem dúvida. Quando você ouvir um ensinamento que vem de Deus, receba sem dúvida, com fé, mas aquilo que procede do homem, rejeita. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós dependemos do Senhor. Nós temos uma sabedoria que não provém de nós, mas uma sabedoria que provém de Deus. Nós temos sido questionados, nós temos sido, Pai querido, abordados por diversas situações nos nossos dias a dia. E nós carecemos do Teu Espírito para nos ensinar. Se o Teu Espírito não nos trouxer o entendimento, não nos der a sabedoria necessária, com certeza nós iremos decidir segundo a nossa carne. E quando nós decidimos segundo a nossa carne, nós tropeçamos e caímos. Nós nos afastamos de Ti. Nosso coração é um coração enganoso, conforme a Tua Palavra diz. Nós temos uma tendência ao mal, como a Tua Palavra diz. O próprio apóstolo Paulo diz que ele mesmo não consegue fazer o bem que ele deseja. E nós não somos diferentes dele. Por isso, Pai, nos abençoa com Teu Espírito de discernimento. Nos enche da Tua presença e da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.